Ah, selvagens, eu sou o Max Tavares e a minha condição é maluco. E eu estou aqui com ele, com o...
Eu, Nando Alves, eu tô sem condição pra hoje.
E estou com ela também.
Droga, eu ia usar a mesma que o Nando. Acho que eu fiquei atordoada depois dessa.
Muito bem, improvisando sempre, hein? É isso aí, galera. Bom, estou de volta. Obrigado, viu, Ades, por ter coberto, né, na minha ausência no último episódio. Estou de volta e a gente tá aqui pra falar sobre condições, né? Porque aqui a gente vai a fundo no Savage Worlds. E agora a gente vai falar um pouco sobre essa novidade, né, do Suede, que as condições que a gente não tinha na edição anterior do jogo. Essa pauta, ela vem justamente da Ades, que ela não tem utilizado muito, né? Já dando um spoiler aí da gente conversar um pouco sobre isso. A partir dessa condição, olha que louco, hein? Dessa condição da Ades de não usar as condições, decidimos aqui falar um pouco e sempre usar esse conhecimento vasto sobre o sistema que o Fernando tem pra explicar um pouco pra gente aqui também e pra quem tá ouvindo como é que funcionam as condições e como aplicar elas em jogo. É isso, Fernando? Tô certo?
Exatamente. Aí a gente tá tentando criar um cenário pra dar condições pra Ades usar as condições no jogo.
Basicamente isso. A gente explora os amiguinhos. A gente tem um amiguinho que é especialista em regras. A gente fala, olha, eu quero que você me explique essa regra, mas enquanto isso, a gente grava um episódio que é pra não queimar a pauta.
Exatamente. E, Fernando, pergunta importante. Você está em condições de fazer isso hoje?
Apesar da entrada eu ter dito, eu tô hoje, assim, em plenas condições de fazer isso.
Muito bem. Então, hoje é o episódio dos trocadilhos com condição. Daqui a pouco a gente já volta. A gente vai se reabilitar pra ganhar condição pra começar o episódio. Já voltamos.
Gasta bem, né, pra sair de abalada.
Muito bem, agora sim, né? Vamos entrar, vamos parar de ficar fazendo trocadilho com o nome do episódio.
Ah, não, aí... Não.
Eu acho que tem que ser um episódio inteiro só de trocadilho.
Ah, é? Só falando sobre...
É um episódio muito vulnerável a trocadilhos, Max.
Olha só, hein? Estou enredado nesse trocadilho que você fez. Mas vamos lá. Fernando, o que são as condições? Eu acho que essa é a primeira questão, né? Pra quem, de repente, ainda não joga esse maravilhoso jogo que é o Savage Worlds, o que quer dizer as condições dentro do jogo?
Então, a gente não vai abordar todas as condições possíveis, né? Porque aí até isso é um... Vamos dizer que é um conceito muito abrangente. A gente vai abordar alguns status, algumas condições em que o personagem pode estar. Geralmente que vai dificultar a vida. Porque tem aquelas condições que podem ser também facilitar. Então, por exemplo, talvez prostrado seja uma condição, né? O personagem está derrubado. Mas aí ele tem aquela situação em que essa personagem pode se beneficiar disso ou não. Tá no meio do tiroteio, tá prostrado, é interessante. Então a gente vai abordar basicamente as condições que são negativas. Elas dificilmente vão ter algum efeito bom para quem tá com essas condições. E aí a gente vai falar das condições, no caso, dizendo aqui, né? É principalmente abalado, distraído, vulnerável, enredado e preso e atordoado.
Explicando pro ouvinte, o pré-requisito pra gente decidir quais a gente ia abordar foi literalmente pegar aquele punchboardzinho de tokens que veio com o financiamento da Suede e falar: vamos falar sobre essas aqui que são novidade, é isso, valeu. Esse foi nosso pré-requisito, esse é o modo de funcionamento.
Não, e isso é até interessante porque quem comprou a caixa e recebeu, e de repente aí tá, né, só olha, acha bonito e...
Nem destacou ainda, tipo a Ares.
É, então, tem a oportunidade aí de ouvir esse episódio e usar. Porque tem gente que, tipo, às vezes, na leitura, não desenvolve bem, de repente, ouvindo as grandes explicações do professor Nando, consegue entender com mais facilidade.
A ideia é que a gente também tenha uma... Que a gente consiga fazer, cobrir todas essas fichinhas, mas agora a gente vai falar só dessas condições. Mas as outras situações que são manobras, a gente também aborda mais pra frente. Talvez nesse episódio, vez em outro. Mas a ideia é a gente tentar fechar nessas condições que eu falei e mais pra frente a gente falar das outras, que é mirar, aguardar, defender, essas coisas.
Sim, exatamente. Mas por onde começamos, Fernando? Se a gente for... Por onde você quer começar?
Olha, já que a Hades nos deu condição aí pra fazer isso, acho que ela devia dizer de onde saiu essa, vamos dizer assim, essa resistência de usar essas condições, já que ela falou.
Não é nem tanto resistência, é aquilo que eu falei, acaba sendo tanta coisa pra gerenciar em combate que eu acabo falando, ai, não vou, não quero, tenho preguiça, vou evitar a fadiga. Então, eu acho que assim, o ideal seria a gente começar já pela condição que tá todo mundo mais familiar, que é o abalado, e dar um overview do tipo, primeiro, da regra, porque às vezes as pessoas pegam errado, tanto que se vocês forem ver da edição anterior pra Suede, agora tem até uma nova tabela desenhando bonitinho sobre o estado de abalado, né? Porque às vezes a galera errava um pouco no entendimento da regra, que não tava tão clara mesmo, e no uso dela. E aí depois que a gente tiver coberto essa que a gente tá todo mundo mais familiar no Savage, a gente vai expandindo? O que vocês acham?
É, eu acho interessante.
Pode ser.
Eu vou falar que essa tabela, ela lembra uma que eu fiz baseada numa discussão de uma outra pessoa que eu não lembro agora, no Facebook. É uma tabela que eu usava, que eu fazia, geralmente quando alguém perguntava, ah, como é que é essa regra de abalada aqui que eu nunca entendi? Aí eu jogo, toma, essa tabela aí que te ajuda. Me lembra muito essa tabela, mas ela ajuda bastante. Fala, Max.
O abalado, ele é curioso, né? Porque o combate geralmente é o momento onde o jogador novato, ele buga, né? Porque, principalmente...
ele fica abalado.
Ele fica abalado, né? O combate tem aquele momento que você joga pra acertar e tem um dano, e aí no dano você soma, e na hora de fazer a jogada você não soma. Isso já gera um problema. E aí, essa condição do abalado, pra quem tá vindo de outros jogos, ela já é uma condição, tipo, complicada de explicar. Ah, mas como assim? Eu tô ferido ou não tô ferido, né? E que tá abalado? E eu acho que a gente até já falou um pouco disso já em diversos episódios, tentando deixar, inclusive, o abalado mais interessante narrativamente do que só o cara tá o mais óbvio, né? Que é tá abalado, né? Que é tipo, que é tá fora de combate, distraído. Aí que tá, né? Você nem pode usar mais distraído, porque agora o distraído é uma condição também, né?
Exato, eu acho que é daí que vem um pouco a confusão, porque eu costumava dizer, descrever o abalado como, ah, tu tomou um golpe que não te feriu, mas tu ficou meio, te deu uma bambeada, tu ficou meio distraído, e agora tem distraído. E aí? Cadê teu Deus agora?
Pois é, olha aí, a questão do abalado, eu acho que é o principal que eu digo pra explicar, é dizer assim, o que que é, quando alguém fica abalado na realidade, olha, fulano ficou abalado. Geralmente, abalado é quando alguém fica sem ação, vamos dizer assim. Diante de uma situação. É, olha, deixou a pessoa abalada ali, ela ficou meio travada, né? É isso que abalado significa, basicamente. Você fica sem ação a partir de algum efeito do jogo. Geralmente vem de dano, né? Abalado, a principal forma de ficar abalado é levando dano. E aí é importante também separar isso, porque tem muita gente que fala assim, ah, ataquei e não deu dano meu ataque. Aí é diferente. Se você acertou, seu ataque vai dar dano, a menos que você esteja atacando, sei lá, uma armadura pesada sem arma pesada. Aí realmente não vai dar dano. Mas o seu ataque acertou, geralmente vai dar dano. A questão é, vai ter algum efeito, vai deixar abalado ou vai causar ferimentos? Aí então, essa separação. Os ataques vão dar dano e esse dano pode deixar abalado e, para além disso, também deixar ferido. Então, tem essa diferença entre dano, ferimento e abalado. Primeiro ponto. Então, o abalado geralmente eu descrevo disso. Olha, é aquela situação, aquele golpe que você levou, você sentiu o tranco e isso fez você dar uma recuada. É isso que eu digo. Como assim não dá uma recuada? Você não tá mais na ofensiva, você tá na defensiva. Você tá pra trás na história. Então, a balada, ele pode ser desde aquela dor intensa, né? Tipo, ah, tô aqui sentindo uma dor que eu vi estrela. E isso é uma balada, ponto.
Mas é uma dor passageira, tipo, bateu o cotovelo na quina e sentiu isso. Choquinho.
Pisou no Lego, bateu o dedinho na quina, esse tipo de coisa. Pisar no Lego não, geralmente não causa um ferimento, mas faz você ficar ver estrela. Então, vai te fazer ficar abalado.
Definitivamente, pisar no Lego te deixa abalado. Você já pisou num
D4? Ai, não, melhor não.
Mas aí eu acho que já dá ferimento, então deixa quieto.
É outra categoria.
Só que assim, o abalado também pode significar outras coisas, porque a gente até fez uma discussão uma vez, acho que era com o Vitor Tonini, que eu falava, olha, abalado pra mim é isso, já é um dano que te jogou pra trás. Ah, mas e se for um personagem que não sente dor? Se tu atacar um fantasma e deixar ele abalado, se tu atacar um... Aí eu sempre brinco dizendo assim, lembra do T-1000 no Exterminador do Futuro? T-1000, que é feito com metal líquido e tal. Então, ele simplesmente não levava ferimentos quando ele era atacado. Ele levava o ferimento e ficava abalado, que ele ainda tinha que ter um tempo pra se recompensar. Ele dava geralmente um sacode pra trás, assim. Então esse é o abalado. Quando você ataca o vampiro com um ataque que não vai matar ele, mas que vai fazer com que ele vá pra trás. Sabe aquela situação, aquele filme de slasher, que você dá um golpe que só faz o cara dar uma recuada momentânea? Isso é o abalado pra mim. Então, geralmente, eu uso essa situação. Aí é mais difícil quando é tiro, quando envolve arma de fogo, né? Por que que deixou abalado? Geralmente vai ser um tiro de raspão que pegou ali e você sentiu aquele tranco. E pode ser por 1 segundo, por 2 segundos, enfim, depende muito muito do quão frenético tá o combate. Aí o que é que ele representa em regras? Você perde a sua ação. Você não pode fazer ações normais quando você tá abalado. Você só pode fazer ações livres e fazer movimento. Então, basicamente é isso.
E aí você precisa, né, no início do turno do combate, fazer um teste pra ver se você sai dessa condição, né?
É, no início do teu turno você pode fazer um teste de espírito e se você passar, você sai da condição. Ou seja, você pode recupera a sua possibilidade de fazer ações. Se você falhar, você não pode fazer ações. Aí você tem que esperar o próximo turno de combate ou gastar um bane. E aí um bane te permite imediatamente, mesmo depois de falhar, você pode, não, gasta um bane e sai dessa condição. Eu sinto falta de abalado em outros sistemas. Vou ser honesto.
Por um segundo eu achei que você ia falar que você sentia falta da ampliação pra sair de abalado. Eu ia te crucificar. Eu ia falar, sai daqui, Nando.
Não, isso deixava o combate muito lento antes, cara.
Sim, tava muito mais travado. Eu acho que foi uma das dos refinamentos que o Suede fez que deixou o jogo assim, rodando lisinho.
É, não, assim, essa regra acho que mudou ainda na Deluxe, né?
Sim, acho que no Flash Gordon, na Deluxe, já...
Não, na segunda edição já, o brasileiro já tinha o abalado.
Já, sim, isso.
Sim, já. Sim.
Pra quem não pegou, né, antes, o que é que era? Antes era assim, você ficava abalado, aí você tinha que fazer um teste. Pra sair do abalado completamente, você tinha que fazer o teste de espírito, na hora de fazer o teste de espírito, você tinha que tirar uma ampliação. Quando, se você só tirasse um sucesso normal, você saía de abalado, mas você não agia nesse turno, você podia agir só no próximo. Então era um abalado parcial, você tava abalado totalmente quando você falhava, aí se você passasse, você ficava parcialmente abalado, e se você tirasse uma ampliação, você não estava abalado de forma alguma.
O que gerava um círculo maluco, porque você saía, né, parcialmente do abalado, e aí você tomava um ataque nesse turno, aí ficava abalado de novo, e aí você podia ficar nisso infinitamente.
Exatamente.
E nunca sair.
Era uma condição muito opressora, né, também.
E a gente aqui é contra a opressão.
E ao mesmo tempo é aquela história, porque o design diz assim, o abalado você consegue simular com as miniaturas, vamos dizer assim, dizendo, olha, o personagem tá abalado, você pode só deitar a miniatura, eu nunca gostei muito disso, mas é uma possibilidade, você pode só deitar a miniatura, tá abalado, tá em pé, tá normal, e se ficar incapacitado, você tira a miniatura. Quando você tinha esse meio termo, como é que você ia fazer isso com essa? Não tinha como ser desse jeito também, então era mais difícil fazer esse gerenciamento, né, além de tornar o combate mais lento, era mais chato de gerenciar. E aí, quando eles tiraram isso, olha, sucesso, ampliação, tanto faz. Isso vai sair de abalado. O jogo ficou mais fluido e o abalado também perdeu um pouco da sua potência, vamos dizer assim. Então, poderes que deixavam abalado ficaram mais fracos. E é isso, talvez, explique a necessidade de criar mais uma condição um pouco mais forte.
Faz sentido, faz sentido.
Acho que essa altura do campeonato, a galera que acompanha a gente já deve saber como que usa, mas de forma geral é aquilo, tipo, você tem que saber se quando tu tá infligindo teu dano, se a vítima já está abalada ou se ela não está abalada, e aí dependendo da tua margem de sucesso, né, no dano, aí tu vai saber se tu vai deixar ela abalada ou se tu vai infligir um ferimento além do abalado.
E tem aquela questão que tem a regra de exceção, né? Acho que essa tabela ajuda a mostrar o seguinte. Porque o abalado, o que é que ele faz além, né, de tirar a ação? Te deixa mais suscetível a levar um ferimento.
Sim.
Se você for um carta selvagem. Na verdade, se você puder levar mais de um ferimento, no final das contas. Porque qual é a história? Se você levar um dano que vai te deixar só abalado de novo, ou seja, aquele dano que só superou a tua resistência, sem ter sido uma ampliação em cima dela, se você já tá abalado antes, aí sim você leva um ferimento. Essa é a exceção à regra. Porque como é que leva ferimento no dano? Com ampliações. Essa é a regra geral, você leva ferimento quando recebe ampliações no dano. Mas existe uma outra forma de levar um ferimento com dano? Sim, se você ficar abalado e já estava abalado antes.
É por isso que a gente chama o Nando, porque o Nando ele explica de uma forma muito mais eficiente do que eu conseguiria.
E aí só a grande questão, isso não acumula, né? Se você levou dano com ampliação, não importa se o alvo estava abalado ou não, vai dar um ferimento por ampliação. Se você causou dano acima da resistência, mas não causou ampliação, aí é importante você checar se estava abalado ou não. Esse que é o ponto.
Muito bem, muito bem. Mas você vê que até no livro eles deram atenção para isso, e essa tabela vem muito nesse sentido, porque era uma coisa que confundia muita gente.
Na edição anterior tava mal escrito também o texto.
Era uma das perguntas mais recorrentes que a gente via nos grupos, né?
E também é uma ferramenta fundamental do combate.
Sim, não, meio que não dá pra você ignorar o abalado. Ele faz parte, ele tá bem enraizado ali. Diferentemente do que eu faço com todas as outras condições.
Pois é, porque...
Então, aí já fica o recado pra quem tá ouvindo, assim, tipo, do abalado não dá pra fugir, porque ele é um dos pilares dos sistemas. Algum ouvinte pode até passar mensagem pra ele, ah, mas eu consigo fazer um jeito que não dá. Eu desconheço, e eu acho que desconfigura muito o jogo se você jogar sem o abalado, porque ele é ali uma coisa que é importante, assim, como, por exemplo, as cartas de iniciativa, na minha opinião. Que é uma coisa também que todo mundo sempre, toda semana, entra num grupo e fala, ai, vamos tirar as cartas de iniciativa e fazer iniciativa normal.
Toda semana.
Toda semana, né?
São duas coisas que é toda semana. Isso e a galera do... Mas os dados são desbalanceados. A proporção de chance de dado X estourar é muito maior. Toda semana isso, maluco, me erra.
Exatamente.
A gente tá parecendo chato, mas aí também tem a questão também do... Como balancear um combate em Savage Worlds?
A gente podia fazer um episódio respondendo cada uma dessas perguntas. FAQ do Savage Worlds.
O FAQ, né? O FAQ do Savage Worlds, assim.
É, o FAQ do Savage Worlds.
É, não dá pra tirar o abalado, não é legal tirar as cartas de iniciativa, porque aí eu acho que dá pra tirar, mas não é legal. E não dá pra jogar sem abalado, amiguinho. Senão aí é melhor jogar D&D, jogar outro jogo, de verdade, assim.
Verdade. Assim, o que eu tava falando antes, o abalado. Essa questão de, se você deixou alguém abalado, qual é a vantagem, né, no final dos contos? Pô, dei um dano e só deixei abalado, isso é ruim? Porque a pessoa ainda vai poder fazer um teste de espírito no início e pode não dar em nada no final das contas, porque ela pode passar e o meu dano não serviu de nada. E aí é que eu sinto falta do abalado em outros sistemas, que é o seguinte. Pô, eu acertei um ataque, vamos dizer, um outro sistema aí que seja de ponto de vida. Eu acertei um ataque... causei o máximo de dano possível na minha arma, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Tirei um quinto da vida do oponente e mais nada. Ele ainda tá lá pleno, forte e pronto pra devolver o peteleco. Então, a história do abalado, que é interessante, é que eu vejo o que é que acontece. O personagem abalado não pode fazer o ataque livre quando alguém sai de perto dele, ou seja, o ataque de oportunidade, entre aspas. Não pode usar vantagem como contra-ataque, não pode usar atacar primeiro. Tem diversas situações que um personagem abalado perde possibilidade de reação no final das contas, né? Isso facilita, eu deixei alguém abalado e esse personagem é forte demais pra eu lutar corpo a corpo, eu deixo abalado e me retiro.
E é por isso que faz sentido aquela regra de você poder a qualquer momento gastar um bené pra sair de abalado, porque a galera às vezes pensa, mas pra que que eu vou gastar se no meu turno, tipo, de novo eu posso fazer um teste e aí eu só preciso tirar um 4 pra sair. Exatamente porque se tu tiver um ataque como contra-ataque, se tu tomar e você tivesse essa oportunidade, mas você tá abalado, gasta um bené. Nessas situações faz sentido.
E tem a história também, é o seguinte, que gera um pouco de frustração, né? Poxa, eu dei um danão. Ou, na verdade, assim, aquela história que a gente falou no episódio passado.
Exatamente.
Fiz um ataque super forte e o dano foi mais ou menos, deixou só abalado, ou era o suficiente pra causar ferimentos. Mas o alvo gastou bene e não ficou nem ferido, nem abalado, nem esse tipo de coisa. Então não serviu. Serviu, gente, porque você tirou um recurso. É como o próprio criador do livro fala. Considera bene também como parte, entre aspas, dos pontos de vida. Então você tirou uma possibilidade a menos que esse personagem ou essa personagem tem de fazer isso de novo depois. Então, tirar benes também você tem que considerar como sucessos, né? Vamos dizer assim, é um passo adiante no combate, não só simplesmente deixar abalado.
Faz parte do gerenciamento de recursos do jogo.
Sim, você tá acuando seu inimigo, né? Uma hora ele vai ficar sem bene, então...
Exatamente.
E você também, esse que é o problema.
Então eu vou gastar um bene pra sair do abalado e poder falar. Here comes a new... Eu tava aqui até agora, abalado e não podia falar, então gastei meu bane aqui.
Mas falar é ação livre.
Demos todas as condições para que o Godael entrasse com esse lindo trocadilho no episódio.
Mas falar é ação livre.
Quase morri de novo, tudo bem.
Nando ficou atordoado.
Muito bem. Godel, já que você chegou agora, resume aí o que abalado significa pra você em, sabe, duas frases pra gente encerrar esse assunto.
Abalado é o estado antes de ficar ferido, mas que ele proíbe de fazer outras ações como reagir, o cara sair de perto de você, você ter um ataque livre e coisas e tal. É isso aí.
É isso aí. Então tá resumido pelo Godel que acabou de chegar.
Ainda tô meio atordoado aqui. Por isso que a resposta foi mais ou menos. Na próxima rodada aí eu acho que já tá totalmente de volta.
Foi no pulo, né? Mas olha só, eu só acho interessante a gente só lembrar do seguinte: abalado não é só dano, né? A gente contém várias outras formas de deixar abalado.
Sim.
Sim.
A principal é fazer, é utilizar, fazer truques de combate, né? Fazer, usar os desafios, jogar areia no olho do outro, dizer que tem um caminhão de sorvete atrás dele num cenário medieval, esse tipo de coisa.
Mas e aí, se você jogar areia no olho do coleguinha, ele vai estar abalado ou ele vai estar distraído?
Só com ampliação, né? Que aí, com um acerto normal, é distraído ou vulnerável, e se tiver uma ampliação, é que é atordoado também.
Não, abalado.
Abalado, desculpa, abalado também.
Aí a gente entra nos problemas de gerenciamento, porque atordoado é tanto distraído quanto prostrado, não era?
Sim, teve uma diferença. Então bora pro atordoado, já que a gente já tá tanta deixa aí, né?
Não, calma, eu acho melhor a gente passar primeiro pro distraído.
É verdade.
Que porque depois a gente vai... Pra explicar o atordoado, a gente já tem que ter o distraído explicado.
Verdade.
Tá vendo, ouvintes? Não é fácil. Se a gente tá se confundindo com os nomes e até a sequência que dá dessas coisas, a gente imagina que vocês também tenham dificuldades aí em gerenciar todas essas condições.
Sim.
Eu tenho que defender uma coisa que a gente falou, inclusive. É, essas condições, elas serviram pra...
Diversificar.
Não, pra deixar mais simples. Porque eram situações que já aconteciam. Eram bônus e penalidades que já aconteciam geralmente, mas elas não tinham um nome. Então, geralmente, a gente só chamava, olha, você tá com -2 porque você levou um teste de vontade. Ah, você pegou um -2 aqui porque você... Então, você tá entendendo? Era uma situação que não tinha nomes pra esses modificadores. Aí, basicamente, o distraído e o vulnerável deram um nome pra isso. E aí, isso já fica mais fácil de dizer, como é que tá teu personagem? Tá vulnerável. Então, que isso... Aí a questão é só, entre aspas, decorar o que é distraído e o que é vulnerável.
Então vamos lá. O que é distraído?
Você quer a descrição do livro? Eu leio. Eu tô com ela aberta aqui.
Vai lá,
Iaco. Vou
Repete aí que eu tava prestando atenção em outra coisa.
Ufa, da mão.
É o episódio dos trocadilhos hoje.
Concentre-se, não fica. Não vamos distrair, vai. Concentra aí.
O herói subtrai 2 de todas as rolagens de características até o final do seu próximo turno.
Isso é o distraído. Vulnerável, Hades.
Vulnerável. Ações e ataques contra o alvo são feitas com +2 até o final do seu próximo turno. Isso não se acumula com a finalização. Veja a seguir, use apenas o que for maior. Aí é manobra. Aí a gente deixa pra outro episódio.
É, na verdade, a finalização talvez pudesse entrar aqui. Não sei.
A gente finaliza com a finalização.
Pronto. Ótimo. Faz uma finalização. Mas olha só, qual é a história? Distraído é só um nome pra dizer o seguinte. Você tem mais dificuldade de passar em teste. Porque você tem -2 em todas as características. O que é característica? Atributo ou perícia. Então qualquer teste que você vai fazer de atributo ou de perícia, você subtrai 2 enquanto tá distraído.
Fernanda, minha pergunta é, o cidadão, o personagem, ele pode estar distraído e abalado ou ele só pode estar ou distraído ou abalado?
Essas três condições, abalado, distraído e vulnerável, são completamente independentes.
Não, mas elas podem conviver juntas ou não?
Sim, exatamente. Elas são completamente
independentes. São acumulativas.
Elas são acumulativas e independentes.
Então você pode estar abalado e estar distraído e você vai fazer o teste de espírito... Com -2.
Exatamente. É pesado. E a história é... A grande questão é que distraído e vulnerável também dura até o final do próximo turno da personagem que tá distraído, não é isso? É. Durante isso. O turno atual, o efeito dura até o fim do seu próximo turno. Então, é uma condição basicamente de uma rodada, né? Fica distraído por uma rodada e vulnerável por uma rodada.
É aquele momento do filme do Van Damme que ele fica caçando, sabe? O cara joga areia no olho dele e ele fica com as mãozinhas assim, balançando pro lado. Quem assistiu muito filme do Van Damme tá ligado.
Dragão, cena, o grande, né? Dragão branco, né?
Exatamente. Aí, ó, o Fernando mostrou que conhece essa grande cultura de filmes de porrada dos anos 90.
Brucutu. E aí, o distraído é isso. É, torna a vida de quem tá distraído mais difícil pra poder conseguir fazer ações, né? Esse é o ponto. E o vulnerável torna a vida de quem quer fazer ações contra o alvo mais fácil. É isso. Vulnerável torna você mais fácil a levar ataques. E percebe, são ações e ataques. Então, não é só ataque. Então, se você vai fazer um desafio contra alguém vulnerável, você também recebe +2. Então, xingar alguém vulnerável...
É mais fácil de ofender o cara começar a chorar?
Exatamente, não faça isso, né?
Mas é possível.
É assim que o bullying começa. Vai ter que ter uma tagzinha de bullying na mesa.
Exatamente.
Exato. Então,
alguém vulnerável é mais fácil de ser atingido, ou seja, quem vai fazer ação contra a rede de ataque tem mais dois, e quem vai fazer qualquer ação que é contra esse personagem que tá vulnerável, essa personagem, também recebe o bônus de mais dois. Só que aí, lembrando, isso não acumula com a finalização, né? A finalização, ela já é uma... é como se fosse um vulnerável nível 2, vamos dizer assim, né? Que é aquela situação em que a personagem tá completamente indefesa, mas ela ainda pode tentar se defender, só que é muito mais difícil.
É aquela cena que o cara tá caído no chão, você vem com a botona na cara dele e ele ainda pode rolar pro lado.
É bem mais difícil. A finalização, ela geralmente ela vai falar que é aquela situação em que alguém tá na posição de refém, alguém tá por trás, assim, tipo, não tá completamente indefeso, tipo, é possível ainda tentar sacudir, é possível tentar evitar, mas é muito mais difícil de se defender. Então a finalização ela vai, e ela adiciona mais 4 a qualquer rolagem de ataque e dano. Então você vai perceber que a finalização ela não adiciona bônus em qualquer ação, é só ataque, mas também adiciona no dano contra quem tá com essa condição, né?
Uhum. Ô Godel, você que chegou agora, você costuma usar as condições nos seus jogos?
Ah, mas demais. Eu uso mais condição do que ataque, pra falar a verdade. Eu adoro jogar com personagem que não tem lutar alto pra eu poder ficar fazendo um bocado de palhaçada no meio do combate, deixando os alvos abalados, distraído, vulnerável, enredado.
O Dayo é aquele cara que já cansou do arroz com feijão, ele tá começando a misturar umas especiarias aí.
E uma coisa só pra adicionar é que eles acumulam entre si, mas você não pode deixar o alvo duas vezes distraído ou duas vezes vulnerável. É uma só.
É redundante.
Se ele tá vulnerável e você faz outro teste pra deixar vulnerável, ele vai continuar vulnerável.
Ah, vai prolongar pra próxima rodada, né? Você consegue ficar mantendo essa condição se você quiser, né?
Não. Se já saiu, né? Se já saiu, aí você pode fazer um teste pra deixar ele de novo, ou um poder, ou alguma coisa que deixe vulnerável. É, só uma dica aí pros combatentes selvagens. Vale muito a pena você deixar o alvo vulnerável se você é um dos primeiros, se o seu grupo age antes do adversário. Porque se, por exemplo, você age, deixa ele vulnerável e ele age logo em seguida, o vulnerável vai sair assim que ele acabar a ação dele. Então todos os seus aliados que forem agir, ele já não tá mais vulnerável, né? Então vale a pena prestar atenção na ordem de combate pra você ver aí se vale a pena ou não deixar ele vulnerável ou distraído.
Pois é, nesse caso aí, tipo, de fazer um desafio, né? Porque quando você faz o desafio, sei lá, vai jogar areia no olho. Você pode, se você passar, você escolhe se vai deixar distraído ou vulnerável. Se o alvo já for agir logo depois de você, o ideal é deixar distraído, né? Porque aí você atrapalha o alvo de fazer qualquer ação contra você ou contra o seu grupo.
Exatamente.
Agora, se o grupo inteiro vai agir antes dele, talvez deixar vulnerável realmente seja a melhor pedida.
Aí cai naquilo que a gente conversou no episódio passado sobre estratégias de combate, como o Savage te oferece bastante ferramenta pra tu diversificar, né?
Exatamente.
Não ficar no que o Godaio descreveu com dois caras com tacap e um dando na cabeça do outro. Pois essa imagem vai ficar pra sempre na minha cabeça.
e eu acho que isso é legal, tipo, você escolhe, você quer atrapalhar, então se você é aquele, sei lá, que personagem mais tanque, vamos dizer assim, né? E você não quer que o alvo ataque seus aliados ou tenha mais dificuldade de te atingir, você intimida ele e deixa ele distraído. Então qualquer ação que ele for fazer contra você e seus aliados vai ser mais difícil. Agora, se você quer, pelo contrário, ajudar seus aliados a derrotar logo ele de uma vez, aí você deixa vulnerável. Então, tem várias situações que você tem que ler aquele momento pra poder definir se vai deixar distraído ou vulnerável. Distraído, atrapalha o alvo. Vulnerável, ajuda os aliados e ajuda você mesmo a tentar atingir. Se ainda for fazer, vamos dizer, uma ação dupla, esse tipo de coisa.
Muito bem. Questão passada pra frente, qual é a próxima condição?
Aí eu acho que a gente já entra em atordoada, já que a gente já descreveu tanto o distraído.
E pior que eu tinha música pra cada uma dessas condições, menos pra distrair da balada, mas tinha uma música, tinha uma música que falava sobre balada, tinha uma música pra cada uma dessas coisas. Mas agora deixa eu falar lá. Fiquei distraído e não fiz.
Passa pro editor e pede pra ele botar no plano de fundo.
Vou pedir. Vamos
lá. Não, porque aí vai tocar Abalu.
Pode ser, vai, ó. Tá vendo? Mano, tem vários. Tinha uma que era assim. Demorou para abalar, demorou para abalar, demorou, mas abalou meu coração. É, isso é boa também.
Isso tem que ir pra mão do editor, porque vai ficar maravilhoso.
Exatamente, porque Deus não tem a música, né? E então vamos falar sobre atordoado. E aí, Fernando, qual que é estar atordoado? Tinha uma música do CPM 22 que era, tinha isso.
Então, atordoado. Atordoado é uma condição, como eu falei, para fazer frente ao abalado, que antes era muito bom, né? Vamos dizer, de deixar alguém abalado tornava a vida de quem estava abalado bem mais difícil. Aí fizeram aquela mudança para deixar mais simples, o abalado perdeu força. Esse atordoado, na verdade, ele veio, pelo que eu vi, do livro do Superpoderes. Porque tem um poder chamado atordoar que deixa quase exatamente como tá aí. Então eles pegaram aquele poder e transformaram numa condição, praticamente. E fizeram com que é realmente aquela situação... Porque todo mundo pensa, ah, pessoa abalada, tá em defesa? Não. Ela tem o mesmo valor de aparar. Ela só tá mais suscetível a levar ferimento, vamos dizer assim. Mas ela não tá em defesa. O atordoado é aquela situação... Era pra ser aquela situação onde a pessoa tá mais próxima de estar em defesa possível, vamos dizer assim.
Tanto que a gente esqueceu de mencionar que no abalado você não tem penalidade com relação ao movimento. Tu ainda consegue realizar.
Não. Isso tinha, eu acho que antes da regra Deluxe, tinha que, quando você ficava abalado, antes da Deluxe você ficava só com a metade do movimento, que eu achava até razoável.
É, faz algum sentido, mas na versão que a gente tinha, que a gente chegou a ter no Brasil, em todas elas você não tinha penalidade na tua movimentação, tu ainda tinha tuas ações livres, o que tu não podia fazer eram, tipo, ações livres eu digo falar e tal, mas o que tu não tinha eram tuas ações efetivas, tuas rolagens basicamente.
Ação padrão, vamos dizer assim, né?
É, ação padrão, ação complexa, eu diria.
E, inclusive, ações livres, eu acho uma tradução que eu não consigo... Não sei se teria uma melhor, mas ações livres, tipo free action, ações livres. Porque, na verdade, teria mais para ações gratuitas, né? Se a gente fosse pegar o pé da letra. Mas eu acho que talvez ações gratuitas fique feio demais.
É. Eu acho que ação livre acabou virando convenção, porque eu acho que todo RPG que eu pego que tem isso, sim, ele sim. Trata como ação livre.
Acho que desde o D&D já era ação livre.
Mas... Você já falou da errata, que quem tá com o livro aí na mão acompanhando a gente tá um pouquinho diferente, né, agora, hoje.
É, vai ficar atordoado agora com a situação. Porque qual é o problema? Atordoado, na verdade, atordoado acho que teve várias versões enquanto tava fazendo a Suede. A que foi pro livro que foi impressa era uma versão que deixava a pessoa sujeita à finalização, ou seja, aquela manobra que o atacante ganhava mais 4 no ataque e no dano, e deixava distraído enquanto tivesse atordoado. Isso fazia com que sair do atordoado era muito difícil, porque... Aí eu vou explicar depois, tem um teste pra sair de atordoado e te deixava extremamente vulnerável. Não, vulnerável aí já não pode usar. Te deixava extremamente sujeito a morrer, porque a finalização é mais 4 no ataque, mais 4 no dano. Então deixar alguém atordoado era basicamente deixar essa criatura com um pé na cova já.
Aparecia um finish him na tela.
Exatamente. Aí o que é que eles fizeram? Eles tiraram essa situação de deixar com a finalização, não deixa mais com finalização, só deixa vulnerável, e diminuíram também a potência do distraído, pra fazer com que sair do atordoado seja mais simples. Então, vamos agora falar do atordoado novo, né, que tá na errado, que só tem inglês por enquanto, salvo engano. Então, o personagem atordoado tá distraído, e esse distraído dura normalmente, ou seja, vai durar até o final da próxima ação do personagem. Antigamente ficava distraído enquanto tivesse atordoado, isso era muito ruim. Agora não, tá um distraído normal. Agora, em vez de receber finalização, de estar sujeito à finalização, tá só vulnerável. Aí sim, esse vulnerável fica enquanto estiver atordoado. Enquanto você não sair de atordoado, você tá vulnerável. Você cai prostrado, né? Nesse caso. Ou de joelhos também, depende de como a cena disser, né? Não pode se mover ou fazer qualquer ações. E não conta pra fazer agrupar. Ou seja, pra fazer montinho nos outros. E aí, como é que se recupera disso? No início do turno, de alguém que esteja atordoado, faz um teste de vigor com uma ação livre. Sucesso faz que não tá... Se você tiver sucesso, você não tá mais atordoado. Só que você continua vulnerável até o final do próximo turno. Então é como se fosse assim, você saiu do atordoado, mas ainda tá meio perdido. Você só passar no teste de vigor normal. Lembrando que no primeiro turno, você vai fazer esse teste com -2, porque você também vai estar distraído, né? Antes, se você ficava distraído enquanto não saísse. Então vai ser já um teste de vigor com -2, se for no primeiro turno. Se sair com ampliação, não. Aí você sai completamente do atordoado, não fica nem vulnerável, nem nada disso. Ele só vai, o vulnerável sai no final do turno como se fosse um vulnerável normal.
A conclusão que chegamos, ouvintes, é que a gente não quer ser atingido por uma arma de taser.
Não, exatamente. Cara, é perigoso.
Pois é, e se é perigoso hoje, antes era muito mais opressor. Agora tá até menos. Só vai, em vez de levar o ataque com +4, é só com +2 e só fica distraído no primeiro turno.
E a gente é contra a opressão aqui nesse programa. Melhor depois da errata, né?
Um pouco mais gentil.
Bem, acho. Aí é legal, já pode riscar o seu livro aí.
Não, pelo amor de Deus! Existem dois tipos de pessoas.
Você pode cortar e colar em cima, assim.
Pronto, legal. Melhor ainda.
Põe um post-it, por favor. Existem dois tipos de pessoas, claramente.
Mas assim, eu acho o poder, porque uma das formas mais comuns de deixar atordoado é com o poder atordoar. Mas eu acho ele meio fraquinho e difícil de pegar, porque é só o alvo fazer um teste de vigor, o mago solta magia, a personagem faz um teste de vigor, se passou, não tá atordoado. E não tem o modificador de deixar ele mais poderoso, igual alguns outros poderes têm, né? Que você paga mais pra aplicar o menos 2 no teste do...
É, mas é porque esse menos 2 já vem com ampliação. Tu fizer o teu poder com ampliação, tu já aplica menos 2.
Mas tem outros que você deixa mais forte, e aí é menos 2 e menos 4 com ampliação. Eu acho que devia ter isso pra atordoar.
Pois é, só que atordoar é muito forte, Godão. E tipo, ainda pode fazer um atordoar em área.
Mas mesmo assim, mas é muito fácil sair. Só precisa tirar 4.
Ele diminui tua chance de pegar, mas se pegar, doeu, cara.
Eu acho que podia ter um negócio de deixar mais forte. Quem tiver na minha mesa aí e quiser pegar atordoar, pode pagar 2 pontos de poder pra deixar mais forte.
Godael encarnando o combeiro safado que existe dentro dele.
Mas é porque é isso. Tem uns poderes que são bacanas. Atordoar é forte, concordo com você. Mas a probabilidade de ao pegar é bem baixa. É diferente de confusão, por exemplo, que confusão você deixa distraído direto. Você acertou a magia, pô, o alvo tá distraído. Se ampliar, ele tá distraído e vulnerável ao mesmo tempo.
Pois é, agora imagina tu deixar o alvo jogar uma magia atordoar depois do alvo distraído. Aí tu ainda tira uma ampliação, ou seja, vai fazer um vigor com menos 4. Eu acho que tem que pensar também nas outras penalidades possíveis também, né? Aí se tiver ferido, é mais difícil ainda.
Eu acho que a gente podia fazer um episódio só de combo safado.
Ah, eu não sou a favor, né, mas...
Não é pra propagar esse tipo de comportamento.
Não, mas vale tudo pelo esporte. Não,
mas aí a gente precisa pensar naquele narrador ou naquele jogador que tá lidando com uma pessoa que é combeira safada e ele precisa saber conterar.
Exatamente, como se proteger dos combeiros.
Pronto, aí eu sou mais a favor desse...
Pronto, como se proteger dos combeiros. Essa é uma forma de abordagem melhor.
O guia de sobrevivência contra combeiros.
Então, aí a gente consegue fazer um guia de combeiro safado sem atrair os combeiros safados, olha só.
É, muito bem.
A gente vai ser o Mr. M do combo.
Olha só. É, Mr. M. Porra. Mr. M.
Mas aí, Nando, o prostrado também entraria como uma condição nesse sentido?
Pois é, aquilo que eu falei no início. Só que prostrado também pode ser uma condição boa, né? Porque se você leva um ataque à distância, prostrado te ajuda.
Mas é uma condição de qualquer forma, né?
Mas entra como uma condição. Aí agora eu me sinto obrigada a fazer um token pra isso, porque senão eu vou esquecer que ele existe. Droga.
Porque o prostrado, ele... Inclusive é uma condição que você pode aplicar em você sem teste nenhum. Você pode simplesmente jogar no chão. É, mas eu acho que aí a gente podia falar de prostrado mais no nosso episódio sobre manobras de combate, que a gente vai fazer logo em seguida.
Exatamente.
Pronto, o próximo episódio é sobre manobras de combate?
Exatamente.
Show. Enredado e preso, né? Enredado. O Homem-Aranha deve gostar desse estado, né?
Da merda.
Ele gosta de aplicar esse estado, ele não gosta de ficar.
Qual que é o lance aí de estar enredado?
Enredado é simples. Não pode se mover e está distraído enquanto estiver enredado. Para sair do enredado, tem que fazer um teste de atletismo ou força menos 2. Porém, você está distraído, então aplica o menos 2 do distraído para tentar sair. Logo, bolinha vai, bolinha vem, é atletismo menos 2 ou força menos 4 para tentar sair.
Exatamente.
Porque diferente do atordoado, que o distraído sai na próxima rodada, o enredado, o distraído fica enquanto você estiver enredado.
Aí tem a diferença, né? Enredado e preso. O enredado, você ainda consegue fazer ações. Você só não consegue sair do lugar. Mas então você tá naquela situação em que alguém, vamos dizer, prendeu pelas pernas e você ainda tá com o teu braço livre.
Prendeu para uma armadilha.
É, você ainda tá com o teu braço livre. É, você tá no meio do emaranhado, mas ainda consegue se mexer minimamente. E aí a diferença pro preso é essa, que o preso é aquela situação em que você está realmente, seus membros, totalmente presos. Todos os membros, geralmente. Então é aquela situação que realmente você não pode fazer nada além de tentar se libertar.
E está vulnerável também, né?
É. Como é que fica o preso?
O preso é o nível a mais do enredado, né? Então, por exemplo, se usar a magia enredar e você tiver uma ampliação, o alvo fica preso. Preso, você não pode se mover também, está distraído, está vulnerável enquanto estiver preso. Então você vai ficar distraído e vulnerável sem poder se mover enquanto estiver preso. não, e não pode se mover, não pode atacar, não pode fazer nada.
A não ser tentar se soltar. A única ação que você pode fazer é tentar se soltar.
Se libertar é uma ação inteira. Se você estiver preso e conseguir um sucesso, você fica enredado. Se você tiver ampliação, você ficou totalmente livre.
É, então, preso, enredado e preso é uma condição só. São dois níveis de uma mesma condição, né? Vamos dizer assim.
Isso.
Sim, tanto que ele trata as duas como... No livro ele traz as duas juntas.
Sim.
Só tem toquezinho separado que é pra não confundir.
É, porque é um nível a mais, é um nível acima, né? E uma coisa que eu não tinha percebido, eu tô jogando uma mesa que tem um cara que ele tem essa magia e ele descobriu quanto é forte, principalmente contra extras, porque é um teste de atletismo menos 2. E geralmente extra é um dado só, é bem difícil passar, a não ser que tire 6, né?
Uhum.
Então ele usa o modificador de área de efeito e prende um bocado de extra que fica quase impossível sair. E eu fico me acabando tentando rolar atletismo pra tentar fazer os extras sair. Acabei de ler aqui uma coisa que eu não tinha percebido antes. Você pode tentar quebrar a coisa que está presa. Se for você mesmo tentando quebrar, você vai ter o menos 2 do distraído padrão, porque você tá distraído. Mas se for outra pessoa, um aliado tentando quebrar, é só rolar um ataque e a dureza da magia pelo menos é 8, né? Mas se for corrente, for outra coisa que deixou enredado ou preso, aí o narrador vai dizer qual a resistência, mas você pode quebrar também, não tentar ficar sozinho tentando sair da condição. O que eu não tinha pensado nisso, e que agora ele se deu mal porque eu vou fazer isso.
Sinto muito jogador do Godel.
Aliados podem tanto dar um suporte pra quem tá tentando sair, quanto tentar quebrar elas mesmas. Essa é uma possibilidade. Agora, assim, tem essa questão de preso, o que me incomoda, que ficou uma incoerência completamente no sistema com relação a essa condição de preso, é que se tu for lá na parte de poderes, vai dizer assim, o conjurador, a conjuradora não pode usar poderes quando tá preso. Aí dá vontade de dizer assim, não diga. Preso, você não pode fazer nada que não seja tentar sair. Então, não importa se é conjurador ou não, você não pode fazer nada. Então, pra que
vai
isso? Pra que tem esse lembrete?
Porque vai ter o jogador chato que vai virar pra você e vai falar: não, mas eu não preciso fazer nenhuma ação física pra conjurar. As minhas magias são conjuradas através do uso de palavras. Vai ter o jogador chato que vai querer fazer isso, Nando. Você tem que se precaver.
Pois é. Cadê? Olha só, mas aí é que tá. Se fazer usar um poder ou uma ação, e o enredado já diz, você não pode fazer ações?
Não, o enredado não diz não pode fazer ação. O enredado diz, você não pode fazer ações físicas.
Ah.
Preso, gente.
Preso, né? Preso,
isso. Preso disso. Você não pode fazer ações físicas. Agora, se o background e se o antecedente arcano for psiônico, pode?
Pois é, olha só. Ativação tem os requisitos de conjuração. Quem conjura deve ser capaz de ver seu alvo e não pode estar preso. É isso.
Mas você não deixaria, não? Você acha que não faz sentido, não?
Ah, eu deixaria por causa do jogador chato.
Faz sentido. Agora que você falou, se enredado diz que não pode fazer ações físicas, isso deixa mais claro que quem tá preso não pode fazer magia de qualquer forma. Só que não tem exceção, pelo menos no livro básico, né? Por exemplo, pra psiônico. Não consegue fazer. Isso é importante, porque eu posso usar teleporte quando tô preso? Não.
Tá então, preso. Então,
deixar preso geralmente é uma excelente forma de, vamos dizer, deixar inútil aquele personagem que é arcano, porque geralmente não vai ter atletismo bom e não vai ter força boa.
Olha lá, vocês falam que não querem dar o guia do combeiro safado, mas vocês estão dando passo a passo todinho.
Não, tô ajudando quem? Aquele mago chato que tenta fazer de tudo. Prende ele, mano, quero ele fazer.
E eu acho que preso é mais forte do que atordoado. O atordoado, o distraído sai, você pode tentar, fica mais fácil na segunda rodada. O preso não sai. Você fica lá até...
Depende. Se for contra um personagem forte ou contra um personagem atlético, o atordoado é melhor.
É.
Mas enfim, não...
Fica aí, né?
No debate.
Muito bem, vamos continuar.
Eu acho que a gente já passou por todos.
Fatigado, exausto, recuperação, não entra nessa questão?
Não, porque eu acho que aí a gente entraria...
A gente fala no próximo episódio.
Próximo episódio.
Então tá bom.
Então, já que os trocadilhos estão a toda, segura sua iniciativa e mira no próximo episódio, que aí a gente vai falar sobre isso.
Exatamente. Bom, então é isso, um episódio bacana, deu pra tirar... Ades, tirou suas dúvidas? Tá tranquilo agora?
Tirou. Vou tentar começar a colocar um pouquinho de condições diferentes nas minhas mesas, porque é interessante.
Exatamente. De condição em condição... Não vou terminar essa frase não, que tá muito feio. Bom, recados. Fernando, conclua aí. Condições é gostoso demais, use ela na sua mesa?
Rapaz, exatamente. Sabe aquela pessoa que tá ali faz um tempão, investindo em você? Dê condição pra ela.
Maravilhoso. Agora é o seu último trocadilho, Godel.
Ah, fiquei me senti pressionado agora e não sei o que falar.
Muito bem. Eu estou enredado de tantos trocadilhos, viu? Mas é isso. Então, é isso, galera. Falamos sobre as condições nesse episódio. Muito obrigado você que ficou até aqui e espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode falar com a gente pelas nossas redes sociais. Fernando, qual o nosso Instagram e o nosso Facebook?
Na verdade, o nosso Facebook, nosso Twitter é CervejaCastBR, né? É, o Instagram é diferente. O Instagram, salvo engano, é CervejaCast_BR, porque como diz a Ades, ele é um chato.
E o nosso websítio, Godel, qual que é? E o e-mail pra quem quiser falar com a gente.
O nossa página das internets aí, nosso website, nosso blog.
Nosso bloguinho.
Você pode deixar um comentário aí. Nosso bloguinho é o savagecast.com.br. http://www.savagecast.com.br.
E se o cara quiser passar um e-mail? Esse método tão gostoso de conversar na internet.
Ah, o e-mail aí você pode escrever para a caixa postal. Brincadeira. É o contato@savagecast.com.br.
Agora, Aziz, um recado importante aí pra quem a gente tá ouvindo, né? Qual que é, antes da gente ir embora?
Então, agora a gente tem um Discord do SavageCast que é aberto pra todo mundo que quiser entrar, bater um papo com a gente, ocasionalmente organizar as mesas. Tem toda uma estrutura com roladores de dados, com os bots bonitinhos. Tá bonitinho, eu caprichei na criação desse Discord. E caso você queira apoiar a gente no Padrim, saiba que existem recompensas interessantes e exclusivas. Você pode conferir lá pelos níveis, apoiar a gente lá no Padrim vai fazer com que você tenha acesso a categorias específicas dentro do servidor e podem permitir que coisas interessantes, como por exemplo, escutar as pautas sendo gravadas ao vivo, seria interessante, eu acho interessante. Você pode fazer seus comentários enquanto isso.
Então,
dá uma conferida. E aí, por hoje é isso.
Muito, muito, muito que bem. Gente, muito obrigado. Está aí os recados. Voltamos em breve. Beijo e abraço, tomem água, lavem as mãos, usem máscara e vacine-se. Seja a vacina qual for.
Lamber corrimão só depois de 15 dias da segunda dose.
Não faço isso, não. Falou, galera.